As notícias na ERC, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos ao Largado das 19 horas, quinta-feira. Vamos dar início então a mais este espaço de notícias, sendo que tudo indica que dentro das próximas horas parte de tomar um caminhão com destino a Zaporizhia, na Ucrânia, sendo que no veículo seguem cerca de 22 toneladas de bens recolhidos na campanha solidária promovida durante o mês de março pela autarquia Nabantina. Recorde-se que foi o próprio município de Zaporizhia a solicitar esta ajuda a tomar. E o alcance da solidariedade da população fica bem expressa na carga que segue rumo à Ucrânia. Durante os últimos dias decorreu o processo de embalar todos esses bens, restando agora perceber qual será então o dia em que a viagem irá iniciar-se. Mais uma etapa nesta missão Ucrânia, nesta missão humanitária, sendo que a Tomar não tem então passado ao lado deste auxílio a quem mais tem sofrido com a guerra.
Rádio F, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar tem até 24 de abril para entregar o projeto relativo aos denominados Jardins do Flecheiro, obra que consiste precisamente na intervenção na margem direita do Navão, sendo que, nesta fase, ainda restam por demolir entre 10 a 12 barracas do acampamento situado naquela zona da cidade, assim como demolir o edifício da antiga Arton, já adquirido, e ainda dos outros imóveis situados nas imediações. Os Jardins do Flecheiro irão nascer de um investimento a rondar os 2 milhões de euros. Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, em entrevista recente à ERTE, fez um ponto de situação em torno deste projeto.
Nós mantemos aquilo que é a nossa projeção em orçamento. Nós tínhamos assinado um protocolo com a Agência Portuguesa do Ambiente, que através do programa REACT financiava a obra por 2 milhões de euros. Qual é o ponto de situação? Mandámos fazer, aproveitando aquilo que era ainda a terceira fase do Flecheiro, no âmbito do Polis, nós colocámos esse processo, esse projeto em revisão. Na prática estamos a falar de um projeto novo. Porquê? Porque aquilo que a APA nos exige de intervenção naquela margem direita é a modulação de terreno por causa das cotas de cheia. Prazo de entrega do projeto, 24 de abril. Depois temos que levar o projeto à reunião de Câmara para aprovação. Aquilo que temos projetado no orçamento do corrente ano é iniciar a obra no segundo semestre. Aprovando o projeto em reunião de Câmara, lançamento de concurso público para a empreitada, é uma empreitada que tem que ir a Tribunal de Contas, e, portanto, contamos a iniciar o segundo semestre do corrente ano, portanto, está dentro daquilo que era a projeção do orçamento.
Os edifícios, nomeadamente a antiga Arton, já foi adquirida?
Sim, a antiga Arton já foi adquirida. Os outros edifícios que estão ao lado também já chegámos a acordo com as proprietárias. Está marcada agora para abril a escritura. Portanto, e, entretanto, neste meio tempo, depois da escritura, nós optámos por fazer uma empreitada única de demolição, a Arton e os outros edifícios. E, portanto, depois da escritura, lançamos o procedimento para a demolição daqueles edifícios. E, portanto, já se vai ver mais alguma limpeza naquela zona, sem dúvida.
Flecheiro em Tomar começará a ter nova cara a partir do segundo semestre deste ano. O Partido Social Democrata de Tomar, pela voz do vereador Luís Francisco, chamou a atenção para o processo de manutenção das passadeiras na cidade, neste caso com a colocação de massas frias para remendar estragos nas estruturas originalmente de calçada. Luís Francisco refere que este tipo de intervenções deixa má imagem e que aponta para uma gestão de desenrasque.
Há anos e anos que em Tomar se remendam as passadeiras, estão com calçada, com alcatrão, quando pode haver uma situação que seja diferente, mas em geral é isto que acontece. Com a generalidade das passadeiras que cruzamos, então isto parece que é uma boa imagem para a cidade, para quem cruza, um pequeno pormenor, mas que indicia algo mais, quer dizer, uma coisa de desenrasque, de gestão, um bocadinho, vamos desenrascar isto.
Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, até começou por concordar com Luís Francisco quanto ao resultado visual das intervenções, mas justificou a opção pelas massas frias com o objetivo deste executivo em acabar de forma gradual com as passadeiras em calçada, alegando também questões de segurança e de recursos humanos insuficientes.
Há anos e anos que em Tomar se remendam as passadeiras que estão com calçada, com alcatrão, quando Pode haver uma situação que seja diferente, mas em geral é isto que acontece. Com a generalidade das passadeiras que cruzamos, então isto parece que é uma má imagem para a cidade, para quem cruza, um pequeno pormenor, mas que indicia algo mais, quer dizer, uma coisa de desarrasque, de gestão um bocadinho, vamos desarrascar isto.
E concordo consigo, não fica bem, isso aí concordo. Portanto, as passadeiras serem remendadas com massas frias, pronto. Que é o que aquilo é, são massas frias, pronto. Mas também já disse aqui que aquilo que é a nossa atuação nessa matéria é ir acabando com as passadeiras calcetadas. E, portanto, sempre na Fonseca Simões, já retiramos as passadeiras calcetadas e passar a substituí-las todas por passadeiras pintadas. Isto tem várias... Três motivos, essencialmente. Primeiro, uma questão de segurança, e aí sejam calcetadas as passadeiras, sejam ao nível do solo ou sejam as elevadas, porque a pedra da calçada vai ficando polida e em matéria de segurança rodoviária, isso tem sido muito abordado, quer com a PSP, quer com a GNR, nas reuniões que fazemos. Portanto, primeiro, uma questão de segurança. Segundo, efetivamente a Câmara só tem um calceteiro neste momento. E ponto 3, a sugestão que dá de contratar fora horas de trabalho para calceteiro, também não conseguimos isso.
Intervenção nas passadeiras em tomar um assunto que continua a dar que falar em reuniões de Câmara.
Rádio Web, o primeiro a informar.
O Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana, através do Núcleo de Investigação Criminal, recuperou diverso material furtado e apreendeu produto estupefaciente em operações que decorreram no concelho de Almeirim. Na sequência de uma investigação, os militares da GNR deram cumprimento a dois mandados de busca domiciliária que culminaram na apreensão de 34 doses de cocaína, um televisor, uma motosserra, 97€ em numerário e uma carteira com documentos. O suspeito foi detido no dia 22 de março e encontra-se em prisão preventiva desde o dia 24 por crimes de roubos e furtos qualificados em interiores de residências, precisamente no concelho de Almeira.
Rádio Air, informação.
Um jovem de 19 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Coruche por furto de combustível. No seguimento de uma denúncia a dar conta de um alegado furto no estaleiro, os militares da GNR deslocaram-se para o local, onde surpreenderam o suspeito em flagrante, enquanto furtava combustível de uma máquina industrial. No decurso das diligências policiais, foi efetuada uma revista pessoal ao indivíduo, tendo sido apreendido um jerrycan de combustível de 20 litros, uma mangueira e diverso material relacionado com a prática do furto. O detido, com antecedentes criminais por ilícitos da mesma natureza, foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Coruche. Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, voltou a deixar claros os motivos pelos quais não assinou o auto de transferência na área da saúde. Cenário, seguido, refira-se pela esmagadora maioria dos municípios do Médio Tejo. Ao assumir essas competências, a autarquia nabantina ficaria responsável pela gestão dos assistentes operacionais, pelos edifícios e ainda por um conjunto de serviços como a eletricidade ou a vigilância dos referidos espaços. Anabela Freitas disse-nos que há um total desconhecimento dos valores em causa.
Não podem estar a transferir contratos de 2019. Por exemplo, no auto de transferência vem a transferência de um contrato que começou a 1 de novembro de 2019 e terminou a 31 de dezembro de 2019. Então estão a transferir aquilo para aqui. Eu não sei quanto é que custa a energia. Os contratos de energia têm que ser transferidos. Os contratos de água têm que ser transferidos. Os contratos de vigilância têm que ser transferidos, mas eu acredito que estão sempre a pagar energia, estão sempre a pagar vigilância, são esses contratos que nós precisamos. Por outro lado, também vinha algumas coisas que nós não concordamos, por exemplo, não nos esqueçamos que vamos transferir para os quadros da Câmara, não é? Os trabalhadores. Há um trabalhador que recebe subsídio de lavagem de carros. A Câmara tem 21 motoristas. Nenhum deles recebe, porque a lei não o permite. Então eu vou introduzir. Como é que eles compaginam isso com aquilo que é? Eu não posso ter, na mesma organização, situações diferentes. Agora, as coisas têm que ser com transparência e têm que ser aos preços dos. Não posso ficar. Eu não sei quanto é que custa. Eu vou aceitar uma coisa sem saber quanto é que custa um contrato de vigilância. Aliás, eu até posso, como nós, a Câmara tem vigilantes nos parques, como sabem, nos parques de estacionamento. Eu até posso lançar um concurso único para a saúde e para os parques e sai mais barato do que estar a fazer contratos separados. Agora, eu preciso saber como que vai. Eu não posso lançar um concurso sem fixar um preço base.
Anabela Freitas aqui a fazer um ponto de situação relativamente à atribuição de competências.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Abrantes apresentou o projeto T-Code, iniciativa integrada nas jornadas de educação que decorreram precisamente até esta quinta-feira. A Escola Básica da Bemposta foi palco para esta apresentação. O T-Code é um programa único no país que ensina aos alunos com 8 ou mais anos de idade um conjunto de competências úteis para a vida escolar e profissional. O projeto envolve todas as turmas dos 3º e 4º ano do Conselho de Abrantes, num universo de mais de 430 alunos e cerca de 30 professores, sendo que neste ano também fazem parte do programa 14 turmas do 5º ano, cerca de 250 alunos e 11 professores, e 3 turmas do 10º, 60 alunos e uma professora, em ações desenvolvidas por técnicos do Parque de Ciência e Tecnologia. E foi precisamente ao Tagus Valley que o presidente do município de Abrantes, Manuel Valamatos, se dirigiu, agradecendo o empenho à causa do ensino.
O Parque de Ciência e Tecnologia também agradecer todo o vosso empenho, toda a dedicação a esta causa, uma causa muito nobre, que é o ensino, que é o futuro. Esta questão da programação relacionada com os conteúdos da escola, dos projetos educativos, é extraordinário. Isto é, de facto, o futuro, é por aqui que começa. Muitas vezes ouvimos falar, e neste contexto até das jornadas da educação, ouvimos falar que a escola também precisa de se adaptar aos novos tempos. Este é um excelente exemplo. Temos as nossas turmas do nosso concelho, todas as turmas do 3º e do 4º ano com o projeto T-Code, a pensar no futuro, para que estes meninos também percebam as questões digitais, o mundo por trás dos computadores, a forma como as coisas se programam, para terem uma noção melhor e uma adaptação melhor ao futuro. É por aqui que começa. Como estava a dizer, temos as nossas turmas do 3º e 4º ano todas com esta, digamos, com este projeto, com esta envolvência do T-Code nas suas vidas. Sabemos que este ano já temos algumas turmas também do 5º ano com este projeto e é por aqui que temos de continuar. Eu quero agradecer aos professores, ao Parque de Ciência e Tecnologia, no nome aqui do Engenheiro Homero, a todos aqueles que se envolvem e, pronto, e agradecer muito também aos nossos serviços de educação, aqui no nome da Vereadora Celeste Simão, pelo trabalho extraordinário que estão a fazer, que estamos todos a fazer e a construir uma comunidade melhor.
A reportagem da ERTS ouviu Alexandre Neves, um dos protagonistas desta apresentação do T-Code. Este aluno do ensino básico explicou então à ERTS a forma como funciona o projeto e a importância da aplicação da robótica.
Hoje nós estamos aqui a experimentar para nós vermos se o nosso projeto está bom. Este carrinho aqui é comandado por estas duas rodas, estes dois motores, estes dois sensores. Os sensores vêm, são virilhos de aprendizagem. Eles andam, são de um virilho de aprendizagem. Estes dois motores fazem com que o carro ande. Eles estão ligados às rodas, para que as rodas andem, sem ser aqui pico. Se nós ligarmos, eles começam a andar com as coisas. Esta atividade para mim é muito importante, nós já sabemos um pouco sobre a tecnologia, temos também um pouco mais inteligente sobre esta área da informática, para nós conseguirmos talvez um dia até construir computadores, estes carrinhos aqui também, para mim eles são muito importantes. Também porque eu acho que a robótica é uma coisa muito importante, até porque nós um dia os carros, alguns já estão comandados assim, alguns dos carros já existem, para eles, por exemplo, alguns, para eles conseguirem ter um pouco mais fácil de se arranjar. Quando eles, por exemplo, alguns mecânicos já trabalham com robótica. Quando os carros trazem os computadores e conseguem já arranjar o carro. Então, muito tecnológico.
T-Code, apresentado então, foi no Conselho de Abrantes, está em causa um programa que chega a cerca de 700 alunos daquele território do Médio Tejo.
Rádio Web, informação.
está patente ao público no Parque Tejo, no Rossio, ao sul do Tejo, Abrantes, a exposição com fósseis originais do Museu da Lourinhã e também algumas réplicas, trabalhos acompanhados por modelos de dinossauros à escala real. A iniciativa, que se prolonga até 30 de junho e que tem entradas gratuitas, conta ainda com a realização de workshops para as crianças, exibição de vídeos e palestras. Na abertura da exposição, Manuel Valamatos, presidente do município abrantino, deu conta da importância desta realização para os jovens, mas também para a relação presente e futura com o município da Lourinhã.
Este evento tem a ver com isso, tem a ver com os nossos jovens, com o fazer animação também para a cidade, a descentralização daquilo que estávamos a falar. Eu e aqui o meu colega da Lourinhã estamos a falar deste evento também com a perspectiva do futuro. Os dinossauros são coisas de outros tempos. Nós aqui parece que não tínhamos dinossauros, não tínhamos condições, mas a Lourinhã tinha, e temos que ir partilhando aquilo que cada um tem para fortalecer, digamos, as nossas regiões. Nós e a Lourinhã, porventura, no futuro próximo, vamos estar muito mais juntos, porque aquilo que é a perspectiva de uma nova região passa seguramente por uma maior ligação entre Abrantes e a Lourinhã e a região do Oeste, e é isso que importa. Com o pensamento no passado, mas com os olhos no futuro, temos que encarar os próximos tempos. E esta é aqui uma manifestação de parceria, e espero que de hoje até a final de junho consigamos ter aqui muitos jovens, muita gente que se interessa sobre estas matérias, e este é o arranque para novas parcerias.
Também o presidente da Câmara da Lourinhã, João Duarte de Carvalho, destacou a importância deste intercâmbio entre os dois municípios que, como referiu, estão em vias de integrar uma nova região.
A Lourinhã é conhecida pelos carros de dinossauros. Temos lá um grande museu que é o Dinoparque. Portanto, tenho muito gosto que tiverem a oportunidade de passar para a Lourinhã aqui. Mas há aqui alguns réplicas aqui no Tejo, aqui em Abrantes. De facto, a Lourinhã tem que criar estas sinergias, estas parcerias, para nós divulgarmos os nossos territórios. E muito boa hora aqui em Abrantes. Enfim, o Sr. Presidente já disse, vamos ter aqui uma comunidade integrada na nova ITI. Portanto, que esperamos que em 2027 as coisas sejam, uma vez que o Sr. Primeiro-Ministro já aprovou essa sugestão. Portanto, tem que haver estas parcerias. Quando descobriu-se o dinossauros, foi uma família que, portanto, não está aqui hoje ninguém, mas é da Lourinhã. Temos o Otávio que sucedeu ao pai, que descobriu com a mãe estes dinossauros, paciente com os seus filhos, na nossa costa, nós temos 12 quilómetros de costa, e quando a apresentação dos dinossauros, vê a comunicação social como é evidente. E como eu disse que tinha 150 milhões e 5 anos, ninguém se preocupou, os jornalistas, com os 150 milhões. Eu perguntei, mas porquê 5 anos? É que foi descoberto há 5 anos atrás. Portanto, é um pormenor, mas obviamente que quero solicitar por esta iniciativa, entre o Museu da Lourinhã e a Câmara Municipal, estas trocas de intercâmbio, que é extremamente importante, de salutar.
Parque Tejo, em Abrantes, aqui a receber uma exposição de dinossauros com fósseis originais do Museu da Lourinhã. Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com Paulo Mendes.
Como sabem, há os Estados socialistas, os Estados ditos comunistas, os Estados capitalistas e há o Estado a que chegamos. Ora, nesta noite solene, vamos acabar com o Estado a que chegamos. Terão sido estas, segundo o próprio, as palavras de Salgueiro Maia, que convenceram os 240 jovens militares da Escola Prática de Cavalaria de Santarém a embarcarem, na madrugada de 25 de abril de 1974, numa ação revolucionária para derrubar um regime ditatorial com mais de 40 anos. Salgueiro Maia tinha 29 anos de idade e o posto de capitão. Era oficial de carreira, depois de ter estudado no Colégio Nuno Álvares de Tomar e frequentado a Academia Militar. Tinha também conhecido a Guerra Colonial como comando em Moçambique e na Guiné. E acabar com a guerra colonial era também uma motivação para a Revolução. Qual era o Salgueiro Maia às tarefas mais complexas da Revolução? Uma ao raiar da manhã, com a ocupação do terreiro do passo onde se encontravam os ministérios militares, e a outra da parte da tarde, com o cerco ao quartel do Carmo, onde se tinha refugiado o presidente do Conselho, Marcelo Caetano. Em ambas, Salgueiro Maia teve o papel principal e em ambas revelou uma ponderação, serenidade e confiança que tornaram, num ambiente de grande tensão e confronto iminente, possível o diálogo. Primeiro, na Ribeira das Naus, enfrentando sozinha a coluna de blindados do Regimento de Cavalaria 7 de Lisboa que se dirigia para o Terreiro do Paço, e depois, entrando sozinho, no quartel do Carmo para prender Marcelo Caetano. Sem a sua coragem, mas também sem a sua ponderação, a Revolução tinha tudo para correr mal. Nas palavras do coronel Joaquim de Correia Bernardo, foi o Fernando de Salgueiro Maia quem protagonizou os únicos atos individuais de coragem na madrugada de 25 de abril de 1974. A atuação e a postura de Salgueiro Maia foram decisivas para o sucesso da Revolução. Participou nas reuniões clandestinas do Movimento das Forças Armadas como delegado de cavalaria, integrou a Comissão Coordenadora do Movimento e foi o operacional no terreno em Lisboa na Operação Fim de Regime. Fim da Revolução, recusou ao longo de anos ser membro do Conselho da Revolução, ser adido militar numa embaixada à escolha, ser governador civil do Distrito de Santarém e pertencer à Casa Militar da Presidência da República. Quando na manhã do 25 de Abril foi questionado pelo jornalista Adelino Gomes sobre o que estava a fazer, Salgueiro Maia respondeu: "Estamos aqui para que nunca mais ninguém seja preso ou tenha que ir para o estrangeiro pelo que pensa, diz ou escreve." E assim tem sido. Salgueiro Maia faleceu no dia 3 de Abril de 1992, após doença prolongada. Deixou uma carta dizendo que queria ser enterrado na sua terra natal, Castelo de Vide, em Campa Rasa, e que no seu funeral cantassem a Grândola Viva Morena, de José Afonso. E assim foi, há 30 anos.
Tivemos Paulo Mendes aqui com a sua nota do dia.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim concluímos este espaço de notícias. Fique desse lado.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.